Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Márcio,
aí, Marcinho, aí, ó.
E hoje temos a presença também da jornalista Laís aqui, que veio visitar a gente.
Seja bem-vinda, Laís.
Então, eu precisava mostrar quem era o Márcio, né?
É, pois é. Márcio tá famoso aí, né?
Dá uma cara, a voz misteriosa.
É a voz misteriosa.
Ah, tinha que ter virado a câmera também do... Tá? É que depois eu não ia saber voltar pro lugar.
E aí, vamos voltando, falando sobre psicossomática, sobre como a mente afeta o corpo da gente, né? E, gente, esse é um assunto vastíssimo, sabe? Porque, assim, nós temos das mais diversas formas de como a mente afeta e como o nosso corpo também afeta a nossa mente, né? Tem isso também. É, tem o vice-versa, né?
Sim.
Então, assim, a gente tem... É, nós sabemos isso um pouco na medicina, como eu falei da questão do efeito placebo, né? Nós temos isso no esporte... Muitas vezes, aquele nível de competição, às vezes, das pessoas conseguirem fazerem coisas praticamente impossíveis, de caminharem muito tempo, de fazerem muito tempo, através de controles mentais, né? É, nós vemos isso, por exemplo, na própria psicologia, no trabalho que nós trabalhamos com visualizações, com outras técnicas que ajudam as pessoas a chegarem a um determinado objetivo nessa psicossomática. Nós sentimos, por exemplo, o trabalho dos medos e como o medo afeta o corpo, nós podemos trabalhar também com um placebo muito positivo.
É isso,
entende?
Que eu ia perguntar. Não, primeiro... Calma que minha cabeça hoje está meio acelerada. É assim, você estava falando do esporte, né? Eu não lembro, estou sem meu computador aqui. No caso daquela atleta olímpica, que ela acabou desistindo por causa da pressão.
Isso.
De treinos e tudo, que ela falou assim, minha cabeça não dá conta, e ela realmente desistiu.
A ginasta, não?
Isso, eu não lembro o nome, né?
Já.
Ai, por favor, Marcinho.
Só um minuto, já te digo.
Marcinho está procurando. Não, que é um exemplo do fato, assim, de como o corpo, né, de levado ao extremo, ele acaba...
Simone Biles,
isso, maravilhosa.
Você sabe que, por exemplo, nós vemos muito na questão do futebol brasileiro, que é o esporte mais famoso nosso, mais rico também, né? A dificuldade de colocarem psicólogos ali dentro. Né? Então, por exemplo, normalmente eles colocam quando o time está perdendo para fazer um levantamento da moral do time. E não é isso um trabalho psicológico. A gente vê isso na seleção, né? Que a gente viu, poxa, não aguentaram a pressão, e as pessoas reclamam que não tem um trabalho psicológico que outros times de outros lugares têm. O que é o trabalho psicológico? A pessoa aprender a lidar com essa pressão. Né, a lidar com aquilo.
Inteligência emocional, né? Que somos tão precários nisso, né?
É, então a gente vê assim que no esporte é muito necessário esse trabalho psicológico da pessoa aprender a lidar como ela ir além dos seus limites, muitas vezes, sabe? Para ela mesma. E também para lidar melhor com seus limites, né? Então nós vemos assim, por exemplo, na parte quando a pessoa ela consegue ter uma mente bem trabalhada, vamos dizer assim, né? É, de acordo com o esporte, de não ligar tanto para que os outros, para o público à sua volta, ele está focado profundamente no esporte, ele consegue uma performance muito melhor.
Mas ao mesmo tempo que... É, tudo bem, né? Tipo, essa pressão em excesso faz mal para... Enfim, para o ser humano de uma forma geral. É, tem pessoas que só funcionam sob pressão, né?
Exato. Né? Por causa de quê? Por causa da adrenalina que causa. Então, por exemplo, quem nunca, né? Vou entregar um trabalho, assim, tinha um mês para entregar o trabalho, entregou no último dia.
O brasileiro, né? Deixa para a última hora.
Faz isso de uma maneira muito... Parece assim, que eu preciso daquela energia muito grande. Sim. Da última hora, e as coisas saem, né? De alguma forma.
Aquela emoção, né? De deixar tudo para a última hora.
Porque eu preciso ter uma adrenalina. Então, muitas vezes, a cobrança...
Mas isso entra num ponto, tipo, da pessoa, sei lá, de certo ponto, se desafiar, conseguir em um curto prazo de tempo ou qualquer coisa do tipo?
Pode ser, mas pode também não ser, sabe? Então, às vezes, é só um costume daquilo que ela precisa de uma energia extra. Entendeu?
Entendi.
E existem as pessoas que se desafiam, né? Que é o melhor de todos, né? O melhor dos mundos.
Gente, eu vou só mudar de posição aqui um pouquinho, que a pergunta é mais longa, eu prefiro ler para não falar besteira.
Vai lá.
Então, é sobre ansiedade. A Rafaela disse, aconteceu ontem comigo, estava com sintomas... de ansiedade essa semana, e de ontem para hoje apareceu um rubor no meu rosto. com calor. Nunca tinha acontecido isso. Pode ser emocional?
Pode. É, mas, como eu falei, o pode, né, nós primeiro vamos ver isso na questão física. Sempre passamos, eu tenho essa...
Ela ainda falou assim, não usei nenhum produto que pudesse ter causado isso. Ela falou.
Pode,
ela falou.
Pode ser. Então, por exemplo, a gente sempre passa, né, eu gosto de passar sempre nesse nível. Primeiro o físico, depois o psicológico e depois nós vamos para coisas mais profundas. Então, é legal que você vá olhar no médico para ver o que, que é. Né? Às vezes pode ser, não pode ser nada, pode ser pelo excesso da ansiedade que você teve rubor, e pode ser outras causas também, que a nossa mente é danada para ligar as coisas. Né? Às vezes eu estou muito ansioso e bato em algum lugar, fico roxo, eu acho que aquela roxidão, aquele roxo é causado pela minha mente. Não é, é porque eu não notei que tinha me machucado ou feito alguma coisa. Então, sempre olha para o médico, é bom, vai no dermatologista, dá uma olhadinha. Pode ser que não seja nada, tá? Espero que não seja nada, né? E aí, se for algo da sua ansiedade, aí sim vai trabalhar no melhor da tua ansiedade, que pode ser N coisas, ok?
Obrigada pela pergunta. A Rafaela.
Rafaela, beijo, Rafa.
Calma que eu me perdi aqui. Que hoje eu também estou num processo meio de ansiedade.
Na verdade, o que acontece é a falta de computador, mano.
É, eu acho. Seu computador. É. E a gente não falou... que a gente estava falando de placebo. Como que a gente, então... Vamos usar o placebo a favor?
Isso, né?
Como é que é isso?
Então, vou explicar um pouquinho do placebo, né? Acho que tem um tempinho.
Tem.
Então, o placebo é o seguinte. É quando você dá uma crença na sua mente. Então você utiliza uma determinada substância, vamos dizer o placebo natural, né? Que é o placebo do remédio. Então eu sei que eu estou tomando um remedinho, né? E os testes são feitos assim. Eles são feitos em grupos controles. Então metade do grupo, né, de pessoas mais ou menos parecidas, isso para um medicamento. Eles dão o medicamento. E a outra metade, eles dão um placebo, que é
uma
pílula de farinha. E eles dizem, né, que as pessoas não sabem qual que elas estão tomando. Elas sabem que tem placebo, mas não sabem o que estão tomando. Então, estatisticamente, eles veem que existe uma grande quantidade de pessoas que melhoram aqueles sintomas ou se sentem de uma determinada maneira, que aquilo é causado pela crença dela que ela está tomando o remédio. Certo? Então, o que é acima daquilo, estatisticamente, que eles veem se o remédio funciona ou não. É além do placebo que eles veem. Só que, muitas vezes, se esquecem desse poder do placebo, né? Que nós poderíamos usar muito, muito bem ele. Porque se a mente da gente consegue tirar alguns sintomas, por que não utilizá-los isso?
Sim.
Mas para a indústria, né? Não estou criminalizando a indústria, elas trabalham com a margem acima do placebo. Nós, psicólogos, trabalhamos com a margem abaixo do placebo. Então, o que nós podemos usar como placebo para a gente? Por exemplo, a mudança de crença é uma delas. Né? Quando eu começo a lentamente mudar minhas crenças. Então, por exemplo, por que eu vou pensar negativo se eu posso pensar positivo? Eu ensino as pessoas assim, vem um pensamento negativo, imagina um X preto e coloca um pensamento positivo em cima. Começa a treinar isso. Começa a treinar. Isso é uma das formas. Outra das formas é, por exemplo, nós temos uma coisa que é um placebo muito bom, que é a água benzida, por exemplo. Nós pegamos uma água e muitas vezes colocamos uma vela ou benzemos a água e tomamos e nos sentimos bem. Isso também é um placebo, né? A nossa mente acredita que aquilo ali existe um componente que pode me curar, né? Algumas pessoas falam de florais sendo assim também, que alguns florais são como placebos, né? E falam isso de maneira pejorativa. Eu acho fantástico que um sintoma meu saia por um floral. Acho maravilhoso. Sim. Mas, né, como eu falei, existem sintomas e sintomas. Então, a própria energização, muitas vezes o reiki, às vezes utiliza de uma maneira positiva utilizando a minha crença para que possa diminuir o sintoma. Essa mudança, por exemplo, das cores, das dores, entende? Nós procurarmos uma cor daquela dor e mudarmos a cor daquela dor. Muitas vezes eu preciso de alguém de fora que faça isso até eu aprender a técnica direitinho. Isso é usar o placebo a nosso favor, né? Nós fazemos isso com as crianças, né? Ah, estou com dor de barriga, eu não quero ir para a escola. Aí eu ponho uma água, aqui está o remedinho. Passou? Passou. Né?
Né? Minha mãe fez muito isso comigo.
Nossa. Então, esse é o placebo. Nós podemos fazer isso. É, a arte do placebo é a arte de enganar o teu cérebro e as tuas crenças negativas. Certo? Nós podíamos pesquisar muito mais. Existe pesquisa em cima do placebo. E existem situações inimaginalmente assim. Existe a palavra? Inimaginalmente.
Ninguém me pede para repetir.
Inimagináveis de curas de trabalhos com placebo. Posso contar um caso assim,
por favor,
rapidinho? Né? Existe um caso clássico do placebo, isso é de livro, que o médico tinha uma pessoa que estava com uma doença bem grave, né, e não tinha mais medicação. E tinha saído uma reportagem sobre que determinada medicação era muito bom para aquela doença. E aí o médico, como a pessoa já estava meio desenganada, ela deu aquela medicação. Né? Ela passou aquela medicação e falou, saiu agora. Mas o médico sabia que aquilo não funcionaria. Né? Mas era uma medicação quase inócua. E deu para aquela pessoa. Né? E aí, depois de um tempo, a pessoa voltou e estava muito curada. Assim, nossos sintomas tinham desaparecido e agradecendo a medicação que o médico sabia que não faria nenhum tipo de efeito. Quando passou esse processo, o médico continuou dando. Ele falou, poxa, eu não vou, né? Isso, gente, é médico lá nos Estados Unidos, isso é livro de americano. Né? E aí, quando ele começou a continuar dando, então continua tomando a medicação que está fazendo bem. E o cara voltou a trabalhar e voltou a ter uma vida normal e tudo mais. Só que passou na televisão uma programação dizendo que as pesquisas tinham mostrado que aquela medicação realmente era capaz de piorar, caramba, a situação. E aí ele caiu doente e veio a falecer. Né? Isso é um caso
que loucura,
clássico,
né?
Né? Que nós vemos, como eu contei da questão do HIV, né? E também da questão do câncer. Né? Quantas pessoas pegam um diagnóstico de câncer, acham que vão morrer e começam todos os sintomas em cima. Né? E quando você começa a trabalhar, as pessoas entenderem quais são os sintomas, sabe, elas melhoram muito, né? Podem melhorar muito. Então, é necessário, nesses casos de doenças mais graves, ter uma orientação psicológica boa ali em cima, para que possa mudar as crenças e saber o que é real. Né? Então, dá para usar a favor da gente? Eu sou o rei da aguinha benzida.
Somos, né? Fluidificada.
Fluidificada comigo.
Colorida, tá tudo certo.
E também sou negativo, sabe? Tem o placebo, eles chamam de dissebo, eu acho que é esse nome que é dado, que é quando... Isso acontece muito com a gente, né? Com a gente, digo eu, tá? Contar uma questão pessoal. Eu não posso ler bula de remédio, porque eu tenho todos os sintomas de efeitos colaterais do remédio.
É a mesma coisa que pesquisar sintoma no Google, né?
Eu sei todo. Eu passo por todos os sintomas. O remédio, se eu tomo o remédio, ele não me faz bem. Né? A não ser que eu acredito que ele faça bem. Ele faz. Mas assim, eu não consigo... Se eu sentir os sintomas dele, eu começo a sentir todos os sintomas do remédio. Né? E para mim, por causa da dificuldade, tomar antibiótico é um caos para mim.
Putz, lembrei de uma coisa agora, muito de infância. Tinha um filme do Jerry Lewis, que ele trabalhava num hospital, e as pessoas vinham e começavam a contar os sintomas, o que sentiam. E ele começava a sentir exatamente o mesmo sintoma e se contorcia e tal. E pior que tem gente que é assim mesmo.
Tá vendo um agora, né? Se a pessoa me contar um sintoma, eu já tive situações da pessoa falar que estava com dor na perna e eu saí mancando. Então, isso é uma empatia muito grande. Mas deixa eu falar uma coisa. Quer ver uma crença que nós temos que ataca o psicossomático nosso? A tal da manga com leite. Né? Manga com leite faz mal. Manga com leite não faz mal. Né? Nós temos um caso aí que os senhores, né, falavam isso para que os escravos não tomassem leite.
E não comessem manga.
E não comesse a manga. Ou comesse só a manga pura, né?
Mas você não come comia. Quando você olha a manga e o leite, você não fica comendo?
Mas às vezes você vai, né? Mas a crença é tão forte que aí quando não. Você pega as pessoas... tomou leite com manga. As pessoas são capazes de cuspir, de sentir mal daquele momento porque tomou leite com manga. Apesar de nós sabemos que aquilo não faz mal. Né?
Uma outra coisa que eu estava pensando, que a gente falou também de imunidade e tal, e as doenças autoimunes, elas são também frutos dessa...
Existem pesquisas, sabe, que levam a este pensamento. Então, por exemplo, existem algumas doenças autoimunes que são deflagradas após uma situação de estresse. Né? Eu disse após, não durante a situação de estresse. Lembra que eu falei da questão do cortisol, que cortisol, ele começa quando ele aumenta muito o cortisol, ele mantém o corpo em estado de alerta profundo. Né? Essa é a situação que o cortisol adrenalina faz, ele mantém o corpo de alerta. Depois que passa a situação, o cortisol cai e o sistema imunológico pode sofrer um abalo. E nesse momento pode surgir algumas situações de psicossomáticas ali. Né? Ou o sistema imunológico pode ficar tão agressivo a ponto dele não reconhecer diretamente quem é amigo e quem é inimigo no corpo. Uhum. Então ele começa a atacar o corpo. E essa é a causa das doenças doenças autoimunes, né? Então pode ser a tireoide, pode ser algumas glândulas do corpo, pode ser N situações que as pessoas passam por doenças autoimunes. Tem outras causas das doenças autoimunes também, a alimentação também causa muito isso, mas nós vemos que pode acontecer através de depois de um momento de estresse, né? Que a doença se instala porque o sistema imunológico está tão agressivo que ele começa a atacar algumas situações. Aí tem pesquisas que falam que isso também é genético, as pessoas têm uma predisposição a isso, mas provavelmente é tudo isso junto, misturar tudo ao mesmo tempo, né, na hora lá, que vai causar aquela situação. E as doenças autoimunes é difícil você trabalhar, porque mesmo as medicações que auxiliem para baixar esse sistema imunológico, o sistema imunológico é tão sensível, e o sistema imunológico é o que liga a mente com o corpo, porque eles funcionam juntos o tempo todo, é o elo de ligação da mente com o corpo, é o sistema imunológico. Então, é aquilo que nós... É tão delicado o sistema imunológico, e você vê, por mais que tenham pesquisas, e agora mais aprofundadas, nós falamos sobre o sistema imunológico não é muito tempo. Então, ainda estão descobrindo uma série de coisas do sistema imunológico, mas a gente vê assim, ele é tão sensível que se eu tomo muita medicação para baixar meu sistema imunológico, pode causar outras doenças, né? Porque eu tenho que saber uma coisa muito certa. Então, assim, é necessário que pessoas com doenças autoimunes também procurem um trabalho psicológico junto, né? Para que a sua mente ajude também nesse processo junto com as medicações e todo o tratamento que precisa ser feito.
Confesso que hoje eu estou com dificuldade de ser poliana, porque é aquilo que eu falo, né? O mundo tão louco, com tanto agrotóxico, a gente tão acelerado e não sei o que... Mas é isso, para isso que é a mente aberta, né? Para a gente repetir, é o nosso mantra, né? É. Alimentação, sono, atividade física, contato com a natureza, né? De resgatar e desenvolver inteligência emocional, autoconsciência emocional, né? Porque eu acho que a gente também não se... Ai, então, preciso falar do Divertidamente, que eu assisti de novo esses dias.
É maravilhoso.
É maravilhoso, né?
Vai sair o 2, né?
Ai, vai.
Vai, maravilhoso.
Porque é isso, como as emoções comandam tudo, a mente comanda tudo. Tá só ali, né? Numa mesinha apertando os botõezinhos.
Então, chega hoje, a ciência chegou num nível assim que, quando a gente fala em mente, isso que é uma coisa que é curiosa, a gente não está falando tanto mais de cérebro, sabe? Existem células neuronais no meu intestino também de uma maneira muito grande, que falam que é o segundo cérebro.
O segundo cérebro.
Sabe? O meu corpo tem células neuronais também, em que parece que essa consciência, sabe, ela habita meu corpo inteiro. Sabe? Então, assim, existem pesquisas que falam, por exemplo, que cada órgão ele está completamente ligado a outros órgãos do corpo. Né? Numa ligação muito grande.
Sim.
Que eles estão descobrindo agora como que faz isso. Então eles viram, por exemplo, que a questão do feto, quando começa o óvulo, começa as células começam a se dividir e aí começam a modificar, primeiro surge o coração e aí aquelas células começam a bater, não é nem um coração, mas elas batem. Quando elas têm quantidade suficiente, elas lançam uma enzima e algumas células já modificam, não criam um coração, criam um fígado, e aí começa a crescer o fígado. Quando tem suficiente, ela manda outra enzima e começa a criar intestino. Veja, nós ficamos com isso interligados, junto com a nossa mente. Né? Então, assim, nós falamos de mente, nós estamos falando de corpo inteiro. Sabe? E isso é uma coisa, a ciência vai para isso aí.
E parar de dissociar, né?
Dissociar.
E por isso também que é tão importante essa coisa de estar presente, estar consciente, autoconsciente.
Então,
né?
Precisamos, sim. Precisamos levar nosso corpo... para exercitar, porque os exercícios não é só para, né, por estética, o exercício é necessário. Hoje já tem pesquisas que falam que as células, por exemplo, musculares, elas podem lançar determinadas, eles chamam, tem um nome técnico disso aí, mas é como se fosse uma enzima que avisa, por exemplo, para educar nosso sistema imunológico. Então, quem faz exercício físico sabe que está equilibrando o sistema imunológico também, né? E aí por diante, né? Meditação, para nossa mente e para o nosso corpo.
A Kelinha falou que come manga com leite.
Opa! E não morreu.
Não morreu, tá lá firme e forte. E a Lúcia, ai, não tô conseguindo enxergar, já, desculpa. Na verdade, outras doenças também abalam muito as emoções, né?
Exatamente. Tá? Existem doenças que elas mexem diretamente com algumas emoções. Então, por exemplo, doenças cerebrais, elas mexem muito no humor. Né? Óbvio, né? Elas mexem ali, mexem no humor também. E às vezes tem algumas doenças que nós detectamos a doença pela mudança de comportamento. Tá?
Acho que é Luciana.
Luciana.
É Luciana.
Tá? É, realmente, existe doença. Por exemplo, quando se eu estou com um estado de dor meio constante.
Já afeta totalmente.
Afeta,
né,
minha mente completamente. Né? Então eu posso me sentir muito, numa dor constante, é como se fosse um chamado o tempo todo, não é ao meu corpo, a um estado não legal. E aí eu fico, muitas vezes, agressivo. Uma pessoa que sente dor constantemente, ela pode ficar agressiva, ela pode ficar irritada o dia inteiro. Veja as pessoas que têm enxaqueca, né? Como aquilo muda o humor. É difícil a pessoa ter enxaqueca e ficar feliz. Né? Então, claro, as dores também, as doenças e tudo mais, e os ambientes também, viu, gente? Determinados ambientes são muito depressivos, eles podem gerar alguns tipos de doença. Ambientes opressivos. Então, nós falamos do ambiente de trabalho da outra vez, no outro programa, mas existem ambientes opressivos que nós não ficamos bem com aquilo
ali. A tal da insalubridade, né?
Exato. E às vezes ambientes assim, por exemplo, que são muito pesados, lugares que cometeram crimes, lugares que... determinados cemitérios, que tem gente que sente paz, mas tem gente que conecta com a dor que foi feito ali, aquilo realmente pode... Né, em lugares próximos, assim, afeta o nosso corpo mesmo. E tem muitas outras coisas, né? A falta de sol, a falta aí que afeta a nossa mente, né? E que consequentemente vai afetar nosso corpo e vai ficar nesse ciclo vicioso, né?
Só também para concluir, que você fez um comentário em relação às células neuronais.
Sim.
Do intestino, que parece que a maior parte da serotonina é produzida no intestino e não no cérebro.
É produzida no intestino. Então, o nosso intestino, ele que regula, de certa maneira, e a ciência está chegando cada vez mais nisso, nosso sistema imunológico. Então, a alimentação correta. Nós temos uma alimentação, por exemplo, com muitos venenos, certo? Aquilo vai afetar diretamente o nosso sistema imunológico. Existem pesquisas, tá, que levam que algumas doenças autoimunes são causadas por isso, pela alimentação, e como essa toxina entra e o nosso sistema imunológico, ele reconhece aquela toxina, mas ele começa a atacar tudo que é semelhante quimicamente àquilo, e às vezes algum órgão do corpo. Existe uma pesquisa que vai para isso, né? Então, assim, é muito cuidado com o que a gente come, tá? Não é cuidado, é comer coisas de qualidade, né? As comidas têm que dar energia para o nosso corpo e não tirar energia do nosso corpo.
Não vai dar muito tempo, mas é também não consegui ler quem, desculpa. É rapidinho. Que a dor de coração, o sentimental abalado também, que daí, né?
Nossa, a gente sabe que às vezes uma perda muito grande, né? Às vezes uma... Não falo nem depressão, mas uma dor muito grande, uma perda pode levar as pessoas com problemas cardíacos, né? Então, algumas perdas, alguns lutos mal feitos, elas podem atingir diretamente toda essa parte do peito, que é onde nós sentimos esta emoção do luto, da perda, da dor, né? É aqui no peito. Então, tem sim, nós sentimos muito, o luto, ele faz isso, sabe? O luto mal trabalhado, ele faz isso, ele faz com que eu possa gerar sintomas que a gente chama de psicossomáticos inicialmente, mas que até atinge diretamente o físico e o coração.
Djalma, estamos terminando. Quando a gente se empolga, vai acabando.
Passa rápido, né?
Passa rápido.
É um assunto maravilhoso isso daí. Adoro falar disso.
Eu queria agradecer ao Diego, a Kelinha, a Rafaela. Acho que a Luciana, se não for, me desculpe. Não, porque vem muito escrito, daí a gente não enxerga. E a Rafinha agradeceu pela resposta. Diego, Kelinha, Rafaela, Luciana. E também, se vocês quiserem sugerir, a gente sempre faz a enquete antes do, um dia antes do programa, mas se vocês quiserem sugerir, quiserem ouvir sobre algum tema, manda pra gente, ou pra rádio, pra mim, ou pro Djalma, que daí a gente coloca lá na enquete.
Exato, gente. Muito obrigado, tá? Esse assunto é vastíssimo. Quem quiser depois, pode me perguntar no Instagram também, sabe? Pra que eu possa falar sobre algo mais específico em relação à psicossomática. Tá?
Pra mim não adianta mandar, porque eu não sei falar.
Não, pode mandar para Marta, Marta encaminha para o Djalma.
Eu encaminho
para
o Djalma, a gente pode conversar, tricotar, tá tudo certo. Tá?
Eu mandar um beijo mais uma vez, pessoal da Biodança, sabe? Isso. Que eu gosto muito, é minha turma querida, sabe? E mandar um beijo para todo mundo que tem assistido a gente, que tem gostado do programa, né? Nós temos tido, assim, críticas bem positivas.
Não, tá muito
bacana.
O
feedback da semana passada foi bem bom, né, Djalma?
Foi. Tem sido muito legal. Então, a gente quer que o programa precisa de vocês, assim, porque é isso, né? Com a participação de vocês que ele acontece. Então, obrigada. A gente está terminando mais um Mente Aberta. A gente volta na terça-feira que vem. Boa semana para vocês. Respirem, comam bem, durmam bem, se alimentem, né? Tudo bem.
Ouviu, Marta?
Qualquer dúvida...
Ouviu, Marta.
Entre em contato com a gente, qualquer dúvida, tá? Um grande abraço, até terça que vem.
Abraço, até terça.
Abraço, tchau.
Axé, tudo bom.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.